With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Barra Chuchu Beleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan News, são 5 horas da tarde. É hora da gente começar o seu programa de debates aqui da Jovem Pan News, de análise do que é mais importante da política em todo o nosso país. Aqui a gente te resume, traz opiniões fortes e embasadas por aqui. Eu já vou começar com o assunto do dia, até às 6 horas ao vivo na Pan. O deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal e perdoado pelo presidente da República, foi eleito agora há pouco vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, defenderam ontem à noite que o Legislativo tenha a última palavra sobre a possível cassação de Daniel Silveira depois que ele compareceu ao plenário da Câmara sem usar a tornozeleira eletrônica. O mecanismo de localização foi determinado a ele sob punição de multa de R$15 mil por dia por descumprimento pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A inesperada escolha da Câmara Federal é o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora. A produção está aberta para você correr no jovempan.com.br e votar a participar. A pergunta de hoje é a seguinte: você considera que o deputado Daniel Silveira é merecedor dos cargos na Comissão tanto de Segurança Pública e na CCJ, a mais conhecida Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal? O seu voto no final do programa eu trago aqui o resultado parcial desta enquete. Senhores, ótima quarta-feira, né? Hoje dia 27 de abril de 2022. Boa tarde, Piperno. Marcos Serrão, o nosso Mota já conectado. É a polêmica do dia. Tem uma outra polêmica em relação ao uso da tornozeleira eletrônica, mas eu vou dividir em algumas partes aqui essa nossa conversa, porque é um caso muito emblemático que chama atenção depois de tudo que aconteceu, o deputado ganhar essas ocupações dentro do Legislativo. É um posicionamento de que o Legislativo deve ficar contra o Supremo nesse caso específico, Piperno?
Boa tarde, Paulo, colegas. Não. Eu acho que eles têm responsabilidades diferentes. Uma coisa não anula a outra. O fato, por exemplo, do deputado Daniel Silveira estar lá, está frequentando a Câmara, ter sido eleito para comissões, continuar levando a vida dele, enfim, normal. Eu acho que não tem nada a ver, por enquanto, pelo menos, com o que foi decidido pelo Supremo. O Supremo tomou uma decisão. Essa decisão foi, digamos, revisada pelo presidente da República de uma forma bastante polêmica, mas ok, ele tem esse poder discricionário. Agora, como bem disse, acho que foi o Rodrigo Pacheco, o deputado vai ter a sua cassação sendo objeto de análise e julgamento do Legislativo, e o histórico do Brasil aponta exatamente para isso, e o fato do presidente ter concedido essa graça, e hoje o ex-presidente, mais um ex-presidente do STF, o Sepúlveda pertence, vai também nessa linha, não anula a questão da inelegibilidade dele. São coisas diferentes. Veja, já apontei aqui 3 ex-presidentes da Suprema Corte em momentos diferentes. O Carlos Veloso foi um, né? A gente falou hoje, então, do Sepúlveda Pertence, e ontem, inclusive, eu acabei citando uma entrevista, aliás, falando isso, tem até um quarto, que é o Nelson Jobim. Bom, mas aí a gente tem que esperar realmente o Congresso decidir. Veja, foi assim com a cassação de Zé Dirceu, Foi assim com a cassação do Roberto Jefferson, o deputado da Serra Elétrica lá, o Hildebrand do Pascoal, também foi cassado com o voto dos seus pares. Os anões do orçamento, então, são muitos exemplos de parlamentares cassados por votos dos seus pares.
Mas, Piperno, deixa eu aprofundar um pouquinho com o Serrão agora, justamente esse assunto, porque na política existe uma coisa chamada simbolismo, e por muitas vezes ele não aparece de maneira muito descarada, muito pública, mas ele está por trás dos gestos, das ações, das alianças, das posições. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira, e a Câmara, de acordo com a sua Comissão de Constituição e Justiça, o elege membro, o elege alguém com voz, com voto, da relevância, da poder. Certo? Há uma indicação partidária, é muito, muito lógico isso, mas há um simbolismo por trás disso, Serrão, porque aqui no programa a gente já comentou por diversas vezes esse isolamento político do Daniel Silveira. E agora?
Saudações, meus amigos e amados haters. Recomendo a leitura do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, no qual eu trato exatamente dessa questão. O que o Supremo Tribunal Federal conseguiu fazer com sua decisão truculenta de processar o Daniel Silveira, condená-lo a 8 anos e 9 meses de prisão, exigindo aí uma graça de perdão de Jair Bolsonaro, foi exatamente o efeito contrário do que eles queriam inicialmente. Eles achavam que com a decisão baniriam o Daniel Silveira completamente da vida política. Está acontecendo exatamente o contrário. O tiro saiu pela culatra da toga. É exatamente isso o que ocorreu. Não se faz política. O judiciário não é para fazer política. E quando tenta fazer, é um desastre completo. E a leitura política dos ministros do Supremo foi digna de analfabeto político. Então, o que o Congresso fez foi jogar no colo, o Supremo jogou no colo do Congresso e do Jair Bolsonaro a questão Daniel Silveira. E o Congresso percebeu o seguinte: se o Supremo agiu daquela maneira com Daniel Silveira, de agora em diante poderia passar a agir com qualquer outro deputado. E aí aquela maioria de imbecis que votou, entregou de cabeça, 364, que entregaram na bandeja a cabeça do Daniel Silveira para o Supremo condenar, mudaram de ideia de repente, porque eles sentiram aquele efeito de que ele pode ser eu amanhã. Então, a política joga de maneira muito pragmática. E isso que aconteceu hoje, agora, do Daniel Silveira voltar a ser prestigiado na Câmara, é um sinalzinho exatamente disso. A Câmara vai prestigiá-lo. E se ela tiver agora que avaliar a cassação dele ou não, muito provavelmente a cassação dele não acontecerá por ali. Então, o Supremo Tribunal Federal está de parabéns, porque a leitura política dos ministros, da maioria de 10 que votaram contra o Daniel, foi de analfabeto político.
Muito bem, Marco Antônio, você é o próximo aqui na nossa sequência, mas você, como um bom cavalheiro, acho que vai permitir o Piperno fazer uma observação. Por favor, Piperno.
Por favor, Piperno.
Não, só uma coisa muito rápida, né? Ele foi indicado pelo partido dele, né? Não é uma indicação, né, de toda a Câmara, o partido indicou. Eu acho que o partido tem que ser cobrado por essa indicação, porque um partido que não tem um quadro melhor que ele, realmente não sei o que está fazendo lá. E vamos só ter muita atenção para um pequeno detalhe. Essa comissão, que foi eleita com o Daniel Silveira como vice-presidente, recebeu 20 votos de 40 possíveis. Ou seja, é algo que está dividindo demais a Câmara dos Deputados.
Marco, vamos lá então. O PTB é o partido do deputado Daniel Silveira. O PTB está provocando o Supremo?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, não tem provocação aqui. Aqui é exercício regular da função legislativa de um deputado federal que foi eleito. Quer dizer, quem interrompeu, quem atravessou a competência constitucional, a jurisdição, quem foi além da jurisdição, foi o Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso de maneira reiterada no caso do Daniel Silveira, em várias outras situações, do Alan dos Santos. Quer dizer, Imagina, Paulo, olha o nível de rigor institucional, constitucional da Suprema Corte do Brasil. A gente tem aí o Alan dos Santos. Me fala qual foro privilegiado, foro por prerrogativa de função que o Alan dos Santos tem. Que eu esqueci, eu pulei essa aula, Piperno. Eu não fui nessa aula. E, sabe, sendo alvo de uma investigação ultrapersonalista, né? Então, vamos entender de uma vez por todas que aqui não se trata de vida pregressa do Daniel Silveira, passado dele. O que existe hoje é uma perseguição completamente enviesada do ponto de vista político de ministros que já deixaram claro desde o começo, né, que eles adotariam uma postura politizada, altamente politizada no, na Suprema Corte, quando começou o governo Bolsonaro. Você lembra, Paulo, durante a eleição, a campanha presidencial do Bolsonaro, que se falava muito em ameaça à democracia? Lembra disso, Serrão? Era o tempo todo. Se o Bolsonaro for eleito, a democracia estará ameaçada.
E continua
fascista,
sendo,
né? É o fascista. Sendo. Repetiram isso à exaustão.
E continua
e
sendo.
E agora, Piperno, essa daqui vai para você.
Continua
você
sendo.
Você percebe que esse discurso altamente politizado pelo pessoal da esquerda,
não.
Foi adotado pelos ministros.
A fascistada já ameaçou fechar o Supremo TSE.
Então, você vê, ó, ele fica excitado quando você fala a verdade.
Não,
na
você
lata,
me chamou.
Ele fica excitado.
É porque
ele me
chamou. Falando baixinho, Marco.
Ah, desculpa, vou falar mais alto. Então, a questão aqui toda é exatamente essa. Você percebe que é um discurso eminentemente político, o pessoal adotava isso na campanha. Aí passaram os anos aí de mandato do Bolsonaro e Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin começou a repetir isso, os ministros do Supremo repetiram isso, a exaustão. Então, só não enxerga isso quem não quer ver, porque os dados, os fatos estão aí, os dados estão lançados. Não se trata aqui, Paulo, de relevância do Daniel Silveira no âmbito do Legislativo também. Isso daí, se você pegar os outros membros da comissão ou das comissões que ele foi nomeado, ninguém vai conhecer, ninguém, o pessoal não conhece. E se tem passado, não está sendo ultra, hiper analisado com uma lupa, como a gente está fazendo agora com o Daniel. E se tivesse, meu Deus do céu, é o que eu falei para o Piperno agora há pouco, tem comunista no Congresso, tem comunista lá.
Tem fascista.
Entendeu? Ué. Tem comunista, e que fascista. É um regime que matou mais de 200 milhões de pessoas no século XX.
Aqui no Brasil
e vai
nenhum.
Ter que, e vou repetir aqui sempre que eu puder. Ninguém. Então não dá para você aceitar essa espécie de análise purista do Piperno com relação a um deputado, quando você vê uma miríade de outros deputados, especialmente do PDT, da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, que passam incólumes por isso daí.
Muito bem, Mota, vamos trazer um pouquinho a questão política aí, a questão da estratégia política, porque nós, antes desse fato, havíamos comentado de toda a situação envolvendo o deputado Daniel Silveira e que realmente o Legislativo deveria tomar a sua medida em relação à inelegibilidade ou não dele. Agora nós estamos falando de um deputado que faz parte da comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que era, inclusive, presidida pela deputada Bia Kicis. Como é que você vê isso? Muda alguma coisa depois dessa entrada? Tem estratégia política no meio dessa história? Dificulta a vida do Supremo? Conta para mim.
Muda muito, Paulo. Eu acho que foi um movimento brilhante do Congresso. Quero parabenizar os congressistas que estão com esse movimento e outros no futuro, eu espero, que virão honrando os votos que receberam, estão jogando dentro das quatro linhas, tomaram um ato que está 100% dentro das prerrogativas deles. A eleição do Daniel Silveira, primeiro, ela reflete um protagonismo que lhe foi dado por nossa Corte Maior. Não teve nenhuma outra origem esse protagonismo. A tentativa de destruir juridicamente e politicamente uma pessoa acabou transformando essa pessoa, talvez involuntariamente, num símbolo da liberdade. Foi isso que aconteceu. Esse é o jogo democrático, esse é o jogo da República, esse é o jogo que acontece quando há liberdade de expressão. Essa eleição do Daniel, principalmente para a Comissão de Constituição e Justiça, parece ser também um tipo de resposta, um recado, eu diria, do Congresso e dos congressistas. Vamos lembrar, o Congresso faz parte do Legislativo, que é um dos três poderes da República. Os três poderes têm o mesmo poder. Nenhum deles é superior aos outros, apesar das interpretações, eu diria, sem medo de errar, eu vou usar a palavra aqui, estapafúrdias. O Piperno citou aí três ou quatro ex-ministros, presidentes do Supremo Tribunal, que já vieram dar interpretações completamente equivocadas, no meu entender. Isso, Piperno, isso não me surpreende. A gente pode trazer aqui para esse programa 20, 30, 40 juristas eminentes que vão dizer, por exemplo, que o criminoso é uma pobre vítima da sociedade e que prender é tolice. A gente precisa reeducar esses criminosos, né? Há muito tempo que o direito brasileiro perdeu o contato com a realidade. Não é à toa, né? Ou talvez essa seja a causa. Muita gente não sabe, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta somados. Então, agora, essa questão do Daniel Silveira, o doutor Ives Gandra esteve aqui ontem e deu uma aula de direito com clareza. E vale lembrar os principais pontos, né, que ele trouxe aqui. O primeiro, ele disse, e foi muito feliz nesse ponto, que é errado interpretar a Constituição usando legislação infraconstitucional, que quer dizer o seguinte: você não pode pegar uma lei que está abaixo da Constituição e usar essa lei para dizer o que é que a Constituição quer dizer, porque a Constituição está acima da lei. A outra coisa que o doutor Ives Gandra disse: Daniel é um preso político, porque foi preso por causa das suas opiniões. Outra coisa que o doutor reafirmou, doutor Ives Gandra: deputados têm imunidade constitucional. Essa imunidade é inviolável por quaisquer palavras ou manifestações. A Constituição não prevê nenhuma exceção a isso. Aí aparece o jurista dizendo: não, veja bem, essa imunidade não vale no caso, porque isto configura um crime. A Constituição não prevê isso. E por último, o doutor Ives Gandra disse de novo: o presidente tem o direito de indultar a qualquer momento do processo e não tem limite nesse direito.
Vai lá, Piperno.
Não, Alberto, eu respeito muito o doutor Ives, aliás, sou inclusive um fã incondicional do irmão dele, o maestro João Carlos Martins, meu amigo, inclusive, né, temos uma ótima relação e isso me dá muita honra, inclusive conheço bem, portanto, também o doutor Ives Gandra, já concordei com ele muitas vezes. Você sabe que, inclusive, quando houve a condenação do Zé Dirceu, e aí, na época, o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, usou para condená-lo a teoria do domínio do fato, o Marco deve conhecer bem, né, de um jurista alemão, o doutor Ives disse o seguinte: olha, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque imagina se isso amanhã depois for aplicado em iniciativa privada. Então, uma pessoa lá de um escalão intermediário, não, enfim, um gerente e tal, ele comete um deslize, um crime e tal, e aí supostamente o dono da empresa pode ser automaticamente envolvido, condenado, por conta do domínio do fato. Então, eu respeito demais o doutor Ives, já concordei com muita coisa que ele disse, mas, nesse caso, eu também ouvi uma série de outros juristas, inclusive esses três ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, que eu citei, né? O Sepúlveda Pertence, o Carlos Veloso e o ministro Aires Brito, e os três têm uma opinião diversa em relação à questão da inelegibilidade. Sobre a respeito do direito do presidente indultar alguém, né? E isso também me parece bastante claro na Constituição. Dois deles consideram esse direito absoluto e um deles faz algumas ressalvas. Mas eu diria para você que, majoritariamente, os especialistas reconhecem que o presidente tem esse poder.
Fala, Mota.
Não, então, eu só queria lembrar aqui só para exemplificar o FEBAPA jurídico que está se montando, né? Tem um ex-presidente do Supremo Tribunal, eu não vou mencionar o nome dele, né? Mas que veio, durante a pandemia, justificar o poder do Estado de manter as pessoas presas nas suas casas, famoso lockdown. Né? Como muitos juristas apontaram, tirando o estado de sítio, não existe nenhum dispositivo legal que dê ao Estado o poder de determinar que as pessoas fiquem nas suas casas. Aí esse jurista, esse ex-presidente do STF, veio dizendo, não, veja bem, a Constituição garante o direito à vida. Então, isto significa que o Estado tem sim o poder de obrigar as pessoas a ficarem em casa durante a pandemia. Ora, uma interpretação como essa, Piperno, daria o direito ao Estado de manter, por exemplo, um assassino como aquele de Goiás, ou a infinidade de criminosos, assassinos, latrocidas, que são presos todo dia no Brasil, eles deveriam ficar presos para sempre, porque a esmagadora maioria deles comete crime quando sai da prisão. Então, essas interpretações jurídicas sem nenhum contato com a realidade, é como diz o meu amigo, o procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, a gente não está num debate acadêmico, numa aula de direito. A gente está tratando da vida real, de pessoas reais, de pessoas que estão presas, de gente que perde a vida, de gente que perde o emprego. A gente está tratando, Piperno, como a gente falou outro dia aqui, dos investimentos que podem vir ou deixar de vir para o Brasil, porque aqui opinião jurídica está assim, tá mais variada do que legume na feira.
E você vê, por exemplo, como foi o mercado ontem, né? O dólar, por exemplo, disparando exatamente porque o presidente toma uma medida que na prática é uma revisão de uma decisão da Suprema Corte.
Não,
a gente pode até
é
discutir,
sua,
mas está lá, o mercado
leitura,
dizendo ontem. Agora, voltando só à questão da elegibilidade, há um caso, aliás, eu li ontem para o Marco isso, no Opinião, de 2004, né, de um voto proferido, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, envolvendo a inelegibilidade de um prefeito de uma cidade aqui do interior de São Paulo.
Só para fazer um ponto aqui, Paulo.
Por favor.
Se você pegar a situação atual, quer dizer, nada se justifica. O que o Piperno está tentando fazer, e eu entendo que é um trabalho hercúleo para o nosso nobre comentarista Piperno, porque ele não tem como justificar. Então, ele pegou... usa o velho argumento de autoridade, que é um argumento... É o que induz as pessoas a acreditar em falácias, é o que mais é utilizado num debate, né, eminentemente retórico para induzir as pessoas a acreditar em várias falácias. Então, né, para mim, é o que o Mota já desconstruiu isso daí. Você tem que usar a razão e o bom senso. Um processo completamente nulo, perseguição, ele usou um instrumento constitucional, acabou. Aí ele vai lá e resgata um precedente da Suprema Corte lá de trás, que não tem absolutamente nada de semelhante com esse caso. Quando você vai fazer análise de precedentes, Paulo, você tem que ter algum tipo de paralelismo entre os casos, tem que ter alguma relação de semelhança entre os casos. Você não pode simplesmente ficar pinçando, né, situações da Suprema Corte para tentar achar alguma saída para essa argumentação, porque senão você vai cair, né, de novo num equívoco de achar que dá para fazer tudo, porque esse é o problema hoje. A desordem institucional do Brasil, causada pelo Poder Judiciário e pelo seu órgão de cúpula prioritariamente, gera, sim, uma insegurança jurídica para os brasileiros e para os estrangeiros. Você pode brincar até falando, Piperno, explica isso para um gringo, para um francês amigo seu.
Então,
você não consegue.
Consigo.
Você não consegue.
É o seguinte, olha, tem presidentes de Supremo Acordo que disseram isso.
Só antes de você falar, o Serrão havia pedido.
Foi exatamente isso que eu escrevi no meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, que eu recomendo a leitura. Juristocracia. Entenda o que é essa desgraça. É o poder de alguns do judiciário que acham que eles podem estar acima de todos, inclusive dos poderes legitimamente eleitos, podendo até substituir o legislativo e o executivo que foram eleitos para a finalidade de governar. Então a juristocracia não é um regime legítimo, mas ele está acontecendo. E a juristocracia tem usado a força da lei para amedrontar as pessoas, para cercear a liberdade das pessoas. E é isso que nós temos denunciado de maneira grave e séria no Brasil. Esse modelo, esse regime, não interessa aos brasileiros. O que aconteceu com Daniel Silveira está acontecendo com outros, inclusive vários dirigentes, por coincidência, do tal do PTB, é exatamente isso, uma perseguição política clara. O argumento você arruma fácil. Sobre o Daniel ficar inelegível, essa tese é burra, estúpida. Se ele foi perdoado, ele está completamente elegível. Se o crime do qual ele foi acusado não vale, se foi inconstitucional, se foi um processo nojento, político, movido contra ele, não tem nada a ver com a questão de torná-lo inelegível, como estão querendo agora transformar. Agora é outro erro de avaliação estratégica e tática do Supremo. Eles escolheram o Daniel Silveira como o bode expiatório e vão tomar um pau por causa disso. Porque quanto mais batem no cara, mais ele cresce politicamente e tem chances eleitorais. Isso aí é burrice. Quem faz um negócio desse é, diria Jânio Quadro, é um estulto do ponto de vista político e jurídico.
Gente, deixa eu trazer aqui uma parte da fala do nosso Marco Antônio, porque ele fala muito bem, né, Piperno, Mota, Serrão, que é complexo entender o que está acontecendo. A gente vai tentar aqui explicar para todos e eu quero justamente compreender a avaliação de vocês, se vocês acham que essa história toda pode terminar num acordão. Porque esse caso é um caso muito inusitado mesmo da história política brasileira. Nós estamos falando aqui de ações dos três poderes, né? Separando aqui, a gente tem a condenação do deputado por parte do Supremo Tribunal Federal, a gente tem a graça concedida pelo presidente da República representando o Executivo e agora a gente tem uma discussão de inelegibilidade sendo colocada em pauta no Legislativo com falas inclusive do presidente do Senado. Vocês acham que essa história toda pode caminhar para um acordo como tudo nesta República sempre foi feito? Os três poderes não vão chegar à mesa e justamente sentar e olha, esse caso vai ser resolvido dessa maneira. E aí eu quero entender de vocês o seguinte, esse acordo seria baseado no quê? Mota começa.
Eu acho que o acordo, Paulo, é uma hipótese otimista. Eu vou te dizer o que, me preocupa. O que me preocupa é que essa ginástica institucional, essa flexibilização de regras, algumas das quais nós considerávamos sagradas, essa moldagem do ambiente para favorecer a corrente política A ou B, ela é uma faca de dois gumes. É isso que me impressiona mais. Eu não sei se é ingenuidade ou sagacidade demais das forças que estão se utilizando disso. Porque uma vez que você altera esse mecanismo, uma vez que você pega o mecanismo da República, os mecanismos da democracia, uma vez que você perverte isso e coloca isso para funcionar de uma forma assintosa, prejudicando este lado e ajudando aquele lado, é apenas uma questão de tempo para que o jogo vire e os mesmos mecanismos que favoreciam um lado e prejudicavam o outro mudem de lado. Então, quem era favorecido vai passar a ser prejudicado, quem era prejudicado vai passar a ser favorecido. É só você olhar a história, ela está cheia de exemplos como esse. É para isso que se constrói instituições democráticas e republicanas. Quem valoriza a liberdade realmente jamais vai concordar com a perversão dos mecanismos para favorecer o seu grupo, porque sabe que mais cedo ou mais tarde esse jogo vira. E só tendo mecanismos neutros, imparciais, é que você garante a liberdade de todo mundo no jogo político. Não pode os mecanismos estarem voltados eternamente, apenas para a repressão para sufocar um lado da manifestação política que é chamado de todos os impropérios, sofre censura, sofre restrições jurídicas, enquanto o outro lado, que faz coisas semelhantes, navega à vontade. Isso não vai acabar bem.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é muito breve, porque na volta a gente discute a condenação por parte do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial. A gente analisa esse julgamento daqui a pouquinho, fica por aí.
Jovem Pan News.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então, preste atenção! O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e garanta sua inscrição.
No Prós e Contras, especialistas discutem temas polêmicos, relevantes. Você concorda ou discorda? Eles debatem e você dá a sua opinião pelo site da Jovem Pan. De segunda a sexta, às 15h. Prós e Contras. Prós e Contras, na Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Eu nunca fui, nesse sentido, uma pessoa eufórica de ficar defendendo qualquer ação do Ministério Público Federal ou qualquer ação ou medida adotada pelo juiz Sérgio Moro à época. Eu sempre tive minhas críticas, sempre entendi que havia alguns excessos no encaminhamento de algumas medidas. Agora, entre isso e declaração de parcialidade já é um mundo completamente diferente. Então, não dá para falar que foi imparcial nesse sentido. Você pode tecer críticas pontuais a respeito de questões específicas relacionadas a esse caso. Por exemplo, quando ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela Dilma, houve o vazamento do áudio, etc. Isso daí é complicado, você tem que analisar. Agora, não remete à imparcialidade, ou melhor, à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Eu entendo também, Paulo, que você submeter a um colegiado internacional, a uma entidade como a ONU, que tem lá uma comissão de juristas que vão analisar isso daí,
é ruim também, né, para o nosso país essa... Porque, querendo ou não, você não tem uma ampla defesa e um contraditório efetivo naquele ambiente internacional. O que existe é uma pauta que vai ser utilizada pela defesa do Lula, inclusive para tentar obter algum tipo de provimento indenizatório aqui, em solo nacional. Esse ambiente internacional ele está muito longe da discussão e ela já se estendeu muito no tempo também. Então, basicamente, a gente está lidando com alegações de uma das partes que foram analisadas por esse pessoal na ONU e que agora vão ser instrumentalizadas politicamente por Lula. Então, longe de ser parcial, o Moro é declarado parcial por essa comissão da ONU e o Lula vai usar isso agora na campanha dele. Você fala, houve parcialidade? Não, houve algumas questões pontuais no transcurso dos processos que podem ser objeto de crítica pela doutrina. Agora, entre isso e você falar que ele era suspeito, como disse o Supremo Tribunal Federal, é um caminho muito longo e que eu acho que contribuiu sobremaneira para a vitimização do Lula como uma espécie de mártir da República, como ele está se colocando agora, e isso vai ser utilizado eleitoralmente por ele.
Muito bem, olha só, gente, há pouco menos de uma hora, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro publicou o seguinte nas suas redes sociais: PT, partido político ou grupo de comediantes? E aí ele publica, inclusive, um vídeo que está no Twitter dele falando a respeito dessa decisão da ONU. Ô Mota, eu já vi alguns comentários seus dizendo que você acredita que o PT tenha boas articulações, bons contatos na ONU e, por conta disso, conseguiu essa condenação. É isso mesmo?
Então, Paulo, eu fiz um dever de casa aqui porque eu já tive uma experiência alguns anos atrás com essa história de alto comissariado das Nações Unidas, né? Que é uma entidade da ONU que fica em Genebra e que qualquer um de nós aqui pode pegar um avião amanhã, bater na porta, eles recebem, você entrega uma denúncia, depois você volta para o Brasil e publica uma manchete. Mota entrega a denúncia no alto comissariado das Nações Unidas. Então, eu resolvi fazer um dever de casa. Bom, esse Comitê de Direitos Humanos, ele é ligado ao Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Mas ele é composto por 18 especialistas independentes. Ele não é um órgão oficial das Nações Unidas, ele não fala pela ONU. E ele tem uma interação muito forte com ONGs no mundo inteiro. Isso está descrito no site, né? Eu fiz uma pesquisa na internet, não consegui achar em nenhum site confirmação dessa notícia, nem no site do Alto Comissariado, nem no site do Comitê de Direitos Humanos. Em nenhum lugar tem essa notícia que foi divulgada pelo UOL. Mas olha só o que eu achei. Eu achei algumas matérias interessantes lá no site do Alto Comissariado. Por exemplo, especialista da ONU denuncia erosão da democracia e pede espaço seguro para a sociedade civil no Brasil. A denúncia é feita em relação à participação social e política e os terríveis níveis de violência contra defensores de direitos humanos, mulheres jornalistas, povos indígenas e comunidades tradicionais. Tem uma outra notícia lá, que o relator especial da ONU sobre direito à liberdade faria uma visita oficial ao Brasil entre março e abril de 2022 para se concentrar na repressão policial a reuniões pacíficas, especialmente protestos organizados por movimentos sociais e povos indígenas. Tem outra notícia: Brasil combatendo a dupla epidemia de racismo e Covid-19. Eu não achei, Paulo, nenhuma palavra sobre censura, prisões ilegais, inquéritos ilegais, violação do processo legal, nenhuma palavra sobre Daniel Silveira. Mas aí eu vi uma matéria, Paulo, olha só. Advogados não devem ser agredidos por defenderem seus clientes, diz especialista da ONU. Aí eu me animei, né? Vai ver que ele está falando do advogado do Daniel Silveira, que foi multado. Não, essa notícia é de outubro de 2020 e fala sobre intimidação aos advogados do Lula. E tem mais outra, tem uma notícia de agosto de 2018. Prestem atenção nessa notícia. O Comitê de Direitos Humanos solicitou que o governo brasileiro permita que o ex-presidente, então preso, Luiz Inácio Lula da Silva, exerça seus direitos políticos como candidato presidencial até que todos os recursos estejam esgotados. É isso aí. Como se pode ver, o comitê tem uma postura totalmente equilibrada, não ideológica e isenta, né? Só que não. Nenhuma palavra sobre o massacre que acontece no Brasil na área de segurança pública, nenhuma palavra sobre extremismo de esquerda, nenhuma palavra sobre as restrições à liberdade. Acredite se quiser. E nenhuma, não consegui achar, repito, em nenhum lugar, confirmação oficial sobre essa notícia.
Muito bem, está aí o Roberto Mota trazendo informações do site da ONU, certo, Mota? Da Comissão de Direitos Humanos da ONU.
Do site do Alto Comissariado das Nações Unidas. Eu também pesquisei nos sites internacionais de notícia, qualquer um que tivesse dado uma notícia de uma resolução como essa, não achei nada em lugar nenhum. Nenhuma das matérias que saiu aqui no Brasil tem a fonte.
Muito bem. Piperno, não tem uma perseguição ao Moro nessa história?
Nenhuma, Paulo. E o Roberto não ia achar mesmo. Sabe por quê? No texto do repórter Jamil Chad, lá no UOL, o Jamil disse que esse resultado será divulgado oficialmente nos próximos dias. Então, por
na
enquanto...
Na quinta-feira.
Trata-se de uma apuração dele. Não há ainda nenhuma informação oficial em relação a isso.
De onde que você falou?
Então, por isso...
De onde que você falou?
O premiado Jamil repórter Jamil Chad do portal UOL. Então, a gente vai ver nos... isso. Uou. O maior portal do Brasil. Mais importante portal do Brasil.
Não,
agora, mais importante... mais lindo, né?
O
mais
lindo. Sem nenhuma tendência
Jamil ideológica.
Inclusive, era muita gente de direita escrevia lá. Você sabe que até o Kim Kataguiri escrevia lá, que era comunista.
Kim Kataguiri.
Pois é, a gente da direita. Agora vocês não conhecem mais. Mas teve uma época que eram assim, né?
O cara citando o UOL. Não, o UOL é referência,
Não, claro que é referência. Opa, sério, né?
Universa do UOL.
Gente premiada. Inclusive, o Jamil Chad é um dos mais premiados repórteres do Brasil. Tá, então, o Jamil disse que nos próximos dias, o Serrão me corrigiu aqui na quinta-feira, isso será oficialmente informado. Agora, não é exatamente a primeira vez que o Moro receberia, né, uma condenação internacional, convenhamos, né? No mundo inteiro a gente viu grupos de juristas, grupos de especialistas apontarem muitas coisas duvidosas, né? E que nos países deles certamente não ocorreria. Aliás, por exemplo, uma vez o New York Times divulgou lá um texto de página inteira com uns 300 juristas especialistas falando exatamente sobre isso.
Serrão, o que você acha dessa condenação?
Bom, em sendo meia-verdade, parece que é isso, né? Ela é uma vitória acachapante do direito dos manos. Pois é, Lula novamente consegue pontificar como um grande líder brasileiro injustiçado. Essa imagem foi muito bem construída pelos seus competentes advogados no exterior. E essa informação que vem lá do alto comissariado do comitê, que é formado por gente independente, né? Entre aspas, desse comitê do alto comissariado da ONU, que não é da ONU, é um troço inseparado que fica lá em Genebra. Não é a ONU que está detonando o Moro ou perdoando o Lula, é bom que isso fique bem claro, por enquanto não é nada disso. É o que está acontecendo, é que Lula consegue todo esse prestígio, porque antes, muito lá atrás dos advogados dele estarem atuando, o PT fez um excelente trabalho de marketing internacional. Lula foi o presidente brasileiro que teve a sua imagem mais bem trabalhada no exterior, como um homem maravilhoso, como aquele homem que tirou o Brasil da pobreza, que tirou o Brasil da fome. Essa imagem ficou consolidada lá fora. E essa mesma turma que fez a imagem pro Lula foi o mesmo time que fez a imagem, que desenhou a imagem do Jair Bolsonaro como um fascista que vai destruir a democracia brasileira. Então, juntou Lé com Cré, deu isso que nós vamos ver agora. E na campanha, claro, Lula vai usar essa meia informação, essa meia verdade, uma fake news clara, de que a ONU o perdoou também, a exemplo do que fez o Supremo Tribunal Federal, que o descondenou, e o descondenou com detalhe. prejudicando, atacando a vida profissional do juiz Sérgio Moro. E o que o Supremo fez foi dizer que o juiz é parcial. Chamar um juiz de parcial é pior do que aquele xingamento, né, que vocês conhecem aí muito popularmente. O Supremo fez isso com o Sérgio Moro. E, curiosamente, o Sérgio Moro é muito mansinho para falar disso em relação ao Supremo. Ele não condena o fato, não condena veementemente o fato dele ter sido considerado um juiz parcial. Chamar um juiz de parcial é colocá-lo abaixo do subsolo da moralidade. E o Supremo fez isso com Sérgio Moro para salvar Lula, que é aquele que deveria ser descondenado para tentar aparecer como candidato e induzir Jair Bolsonaro ao erro. Só que esse plano do Cebolinha Supremo não funcionou.
Fala, Piperno.
Não, eu... Olha, Serrão, eu, em relação às ações do juiz Sérgio Moro, eu nem vou discutir, por exemplo, a questão da pena aplicada, da condenação, porque aí é uma opinião do juiz. O juiz achou que havia elementos para isso. A gente pode concordar ou não, nem vou discutir isso. Agora, o que me causou, assim, muita perplexidade durante o processo todo foram algumas medidas, como, por exemplo, aquela condução coercitiva numa sexta-feira, antivéspera de uma manifestação, né? Porque condução coercitiva, por exemplo, na época, hoje nem pode mais, né, ser aplicado, mas na época se aplicava, por exemplo, contra pessoas que se negavam a depor, não era o caso, né? Pessoas em relação a quem havia, por exemplo, suspeita de que pretendesse fugir do país, que não era o caso, porque veja, e você vai se lembrar disso, o Lula chegou a ser condenado e antes de receber a condenação em segunda instância, portanto, antes de ser preso, o Lula foi a Cuba para os funerais do Fidel Castro e o Lula foi, inclusive, para a África, lá num evento da FAO. Então, se fosse um caso, por exemplo, de fugir, ele teve autorização para fazer essas duas viagens, já teria ficado por lá. Né?
Piperno,
então, pode, claro, posso, por favor.
Curioso, você virou um garantista agora de primeira linha.
Mas eu sempre fui um garantista.
E com relação a Daniel Silveira, você é um carrasco de primeira linha
porque...
também. Eu acho engraçado.
Essa é a característica
esse
do garantista.
Jeito de pensar.
Não, de jeito
eu, acho uma, coisa maravilhosa.
Olha, eu vou falar uma coisa para você.
Meu Deus.
Incongruência, incoerência. Eu vejo na direita, eu dou muita risada.
Sem nisso. Fazer alusões
porque...
genéricas.
Não, claro,
eu fui pontual
assim,
agora. Você estava com um papo aqui de condução coercitiva, porque
isso.
Não pode. A gente pode até
não
concordar
pode,
com relação à condição coercitiva, e eu até
vê,
concordo.
Né?
Só
então,
que, mano, a hora que vai falar de garantismo judicial
não.
Para o Daniel Silveira, uma prerrogativa constitucional, todas as dele, vocês...
Você sabe que, inclusive, a gente, na entrevista com o Marcos Rogério aqui no sábado, ele até me surpreendeu, porque ele é um cara da base lá do presidente, ele falou o seguinte, que imunidade parlamentar não é um valor absoluto. Eu quase caí da cadeira.
O Marco...
Né? Falei, opa, né? Agora... Oi?
O maior símbolo do garantismo penal brasileiro é o Marcelo Freixo. Tem dois vídeos disponíveis na internet. Num deles é uma palestra que ele está fazendo na UERJ, em que ele diz: prender para quê? Eu conheço prisão. Isso aqui não serve para nada. Congela essa imagem e pega outra entrevista que ele deu logo depois do assassinato da vereadora aqui no Rio de Janeiro, em que ele diz,
Maria,
isso não vai ficar assim, exigimos punição. Ninguém foi perguntar para ele que punição que ele exigia, porque ele não acredita em prisão. O garantista penal, ele tem o duplo pensar.
Não.
Na verdade, o único crime que vale para o garantista penal é o crime de opinião. Todos os outros são irrelevantes.
Exatamente.
Agora, a gente tem que lembrar um detalhezinho importante desse contexto da Lava Jato, né? Naquele contexto da Lava Jato, havia um grande interesse político de que o PT fosse dizimado para que o PSDB pudesse retornar ao poder. A gente não pode esquecer disso. Só que o que aconteceu? A história é uma professora malvada. O que fez a malvada professora história? Ela meteu no meio lá, deram uma facada no tal de Jair Bolsonaro, esse cara ascendeu e ganhou a eleição, surpreendendo, atrapalhando os planos do Cebolinha, que queria que a Lava Jato detonasse o PT para o PSDB voltar ao poder.
Muito bem, olha só, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira e são 5 horas e 48 minutos.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, Brazil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. De segunda a sexta, o Zuco Restaurante e o Zuco Delivery contam com um menu executivo durante o almoço. Ao pedir um prato principal, você escolhe uma entrada como cortesia. Acesse zuco.com.br ou visite-nos na rua Adoc Lobo 1416. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
2:51. Estamos discutindo aqui no programa justamente sobre essa condenação imposta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU ao ex-juiz Sérgio Moro. Piperno, você queria rebater o Mota?
Claro, por favor. Não. A esquerda tem um monte de manchas no mundo inteiro e tem que ter a hombridade de admitir isso, né? E eu acho que conheço muita gente na esquerda que admite, sim. Pecados, excessos, assassinatos, tem um monte de gente. Inclusive, outro dia, converse com, por exemplo, o Fernando Haddad, ele vai te falar sobre Venezuela. Mas o. Então, tem um monte de coisa, Eu ficaria o dia inteiro aqui.
Falando agora. Sobre os pecados da esquerda.
Falando sobre os pecados da esquerda, eu ficaria isso, o dia todo. Não,
o dia inteiro, eu ficaria 30 décadas.
Eu nunca
sobre
passei
isso.
O pano, mas também a gente tem que reconhecer que o outro lado também tem uma penca. Alemanha nazista, Itália fascista, África do Sul, do Apartheid, aqui no Brasil, os assassinatos dos fardados da, né, do golpe de 64, Inverno. Tem um monte.
O oposto da esquerda não é o que você chama de extrema-direita.
Anarco-capitalista.
Essa comparação que você está fazendo não tem nenhum
fascista
cabimento.
Ah,
não tem cabimento?
O nazismo era nacional-socialismo.
Quer dizer, quando a direita mata, não conta.
Não é o nazismo. Não,
é o nazismo era nacional-socialismo.
Os libertários.
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha.
Primeiro tem que ir uma convenção de libertários ainda. Ele tem que conhecer os
libertários. Na extrema esquerda.
Já vamos realmente fazer com que o Hitler fosse assim um parente de Stalin, um parente ideológico de Stalin.
Mas é? Nacional-socialismo. Isso.
A direita do Brasil tenta convencer.
Fala, Mota.
Ô, Piperno, eu só quero lembrar que ainda está valendo aquele desafio que eu fiz para você, hein?
Qual?
Você ficou de achar uma frase do Lula.
Mas eu não te dei uma frase, eu te dei um evento, Mota. Eu não vou perder com frase. Eu te dei um evento todo.
Evento de rádio comunitária.
Pelo amor de Deus. Agora eu vou te. Não, não é um evento de rádio comunitária. Elas também
participam. Peraí.
Amanhã bota aí essa pergunta.
Não. E agora, eu vou falar um negócio para você, Mota. O que vocês acham, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ameaça não renovar a concessão da TV Globo?
Tá vendo?
É ou não é um atentado à liberdade de expressão?
Primeiro que não é ele, é o Congresso que vai estabelecer.
Não, mas a ameaça é dele.
Não, ameaça é dele. Não tem nada de ameaça, você está querendo...
Mas a ameaça é dele.
O cara é culpado por ameaças...
Ameaça é dele. Mas olha que a TV Tal ainda tem que renovar a concessão.
Você viu a capa do jornal? Você viu a capa do jornal Globo ontem, em que a manchete falava sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk?
É, e aí, inclusive você citou aqui.
O empresário alega, entre aspas, liberdade de expressão. Piperno, quando um jornal coloca liberdade de expressão...
Você entendeu mal, Mota. Ele, porque,
entendi mal.
Entendeu
então
mal.
Chama um ex-ministro do STF para interpretar essa manchete.
Mas calma que o mundo vai acabar. O Dória agora está dando apoio até para o Lula.
O jornal coloca, entre aspas, o texto literal da pessoa citada.
Não,
assim que funciona.
Ele colocou só a expressão. Isso então, aí só tem duas escolhas. Ou é Stalin ou é Paulo Freire,
Piperno.
Tem que
escolher. Isso aí.
Ou é o Merda. Ou então, a ditadura fardada, porque essa aí mandava colocar receita de bolo na capa do jornal.
A ditadura não era só fardada, não. Ela é civil-militar. Se houve ditadura, foi civil e militar.
Você tem razão.
Foi das duas partes.
Os civis também participaram.
Foi militar, não.
Eu só acho que esse nível de empolgação do Piperno é porque agora você tá com o Dória, né, Piperno?
Eu?
É, o Dória agora.
É o Dória que tá com a esquerda.
O Dória, acho que o Dória.
É o Dória.
Ele viu que o barco tá afundando.
Ele pulou de Bolsodória para a esquerda.
Quem sabe ele arranja um patrocínio se o Lula ganhasse, né? Tá jogando.
Esse movimento do Dória me faz acreditar na evolução humana.
Vamos lá, Marco, vamos lá. Só vou tentar ser rápido. Esse negócio do Piperno de ficar batendo em Bolsonaro nefasto, genocida, blá blá blá, essa loucura pipérnica de um Lula verso onde ele está inserido.
Claro, isso é uma invenção.
É pura maneira manipulativa de você usar as pessoas para se antagonizarem ao Bolsonaro e assim tê-lo como a pior expressão humana na Terra. E funciona.
Ele é perto disso.
Não só funciona, olha como isso funciona. Um ex-governador do maior estado do Brasil fala uma porcaria dessa pro Valor Econômico agora na entrevista. Eu não respeito o Bolsonaro, mas eu respeito o Lula. Ele respeita o cara que a gente já sabe de toda a história,
você
que
vê como
chefiou a maior quadrilha de corrupção da história.
Significa, Paulo e Marco, que a gente pode ter
esperança
na raça humana, porque olha só a evolução da espécie. Ele vai de Bolsonaro para Lula. Isso é evolução da espécie.
Isso não é. É, que evolução maravilhosa.
Não pode ser sério.
Fala, Mota.
Então, eu só queria ajudar a esclarecer aqui uma confusão ideológica que o Piperno está fazendo, que é normal, muita gente faz. Aliás, eu tenho até um curso, Piperno, de política na internet. Se você quiser fazer, eu dou desconto para você, 50%.
Dá desconto? Você não dá de graça?
Dou desconto, é uma contribuição que eu faço para o Brasil, mas só para explicar para o
Piperno. Você acha que é contribuição isso?
É o Mota Cursos, não é o Nil Cursos, é o Mota Cursos. Vai, Mota Cursos.
Desculpa o comercial aqui, mas ele faz uma confusão natural. Ele acha que o inimigo da extrema esquerda é o que ele chama de extrema direita. Não é, Piperno. As pessoas que lutam pela liberdade hoje é que são inimigas, tanto da extrema esquerda quanto do que você chama de extrema direita. Essas pessoas que lutam pela liberdade hoje é basicamente um grupo composto pelos conservadores e pelos liberais. Os conservadores e liberais, eles são contra qualquer tipo de tirania, são contra qualquer tipo de autoritarismo. E como o Serrão falou, o Partido Nazista era o Partido Nacional Socialista.
Isso.
Dos trabalhadores da Alemanha.
Nomenclaturas. Apenas nomenclaturas.
É nomenclatura. O fascismo...
Tem nomenclatura.
A sua principal expressão no Benito Mussolini... Sim. que era socialista na juventude.
Sim.
Na juventude.
O coletivismo,
juventude.
O estatismo, na o juventude. Dirigismo estatal, tudo, as cores, a então, cor da bandeira nazista,
Bota,
tudo isso daí,
ele, realmente, pelo ele foi, amor de Deus. Ele foi socialista na juventude, depois ele mudou muito. Mais ou menos como o Roberto Campos, que dizia o seguinte, quem nunca foi comunista até os 20 anos não tem coração e depois é um idiota. Eu discordo dessa última parte, mas de qualquer forma... Ah, eu também não discordo muito dessa última parte, não. Nunca fui comunista.
Você é meio comunista, sim. Agora fato, você acabou de admitir.
Mas o fato é que realmente muita gente foi comunista, juventude mudou.
Gente, olha só, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês consideram o deputado Daniel Silveira merecedor dos cargos que ele conquistou nas comissões de Segurança Pública e Constituição e Justiça da Câmara Federal. Resultado parcial na tela, produção da nossa pergunta, 81,3% consideram que sim, que o deputado é merecedor desses cargos e 18,7% respondeu que não. Muitíssimo obrigado ao alto nível de participações no portal da Jovem Pan News. A enquete continua aberta e uma novidade que eu não falei hoje, mas que é importante a gente registrar, Piperno. Não sei se você faz dancinha no TikTok, mas você está sendo transmitido ao vivo no TikTok. Maravilha. É a Jovem Pan News em parceria com o TikTok exibindo o nosso 3 em 1 para todo o Brasil. Gente, a gente volta amanhã e você fica agora com os pingos nos is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. E a gente abre o programa desta quarta-feira trazendo para você ao vivo o discurso que o presidente Jair Bolsonaro faz nesse momento em um evento em Brasília. Vamos acompanhar.
Tem acordo? Que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto? Não vou polemizar. Resolvemos o assunto? O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer um brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar. Que tem a liberdade para defender o que ele bem entender.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.